Começa agora Atualidades da Educação.
Alô a todas e todos que nos estão assistindo, ouvindo. Nossas saudações. Hoje temos como entrevistado o professor Armando Kolbe Júnior, doutorando da Universidade Federal de Santa Catarina, e falaremos sobre a questão da formação para a transformação digital. Primeiro, professor Armando, por favor, se apresentar rapidinho.
Boa tarde, professor Moser. Primeiramente, quero agradecer ao professor Moser pelo convite, agradecer a Bárbara também, que está aí nos nossos bastidores, trabalhando conosco aí, certo? Na realidade, eu sou o professor Armando Kolbe Júnior, eu sou coordenador do curso de gestão de startups e empreendedorismo digital na Uninter. Sou conhecido também como pai em algumas questões, trabalho com tecnologias e gosto muito de trabalhar com tecnologias e pequeno viés para a questão dos professores, né? Um grande mestre que sempre está nos ajudando, e no caso é o próprio professor Moser, né? Que está sempre trabalhando em algumas empreitadas, em alguns desafios. Toda vez que a gente coloca um desafio tecnológico, o professor Moser está à frente desse projeto, desses processos em geral, no caso, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, viu, professor, sobre essa educação para a transformação digital nas usinas do futuro. Olha que bacana ainda o nome pelo menos é bonito, né? Trabalhar com educação para transformação digital nas usinas do futuro. E o que que nós temos, né, professor, que fazer para trabalhar com essa educação? Nos ocorrem alguns desafios, né? Porque normalmente quando temos uma novidade, e para superar o medo, essa transformação digital, novas habilidades precisam ser treinadas, ou seja, as pessoas vão ter que pegar e mudar os seus conceitos, vão ter que pegar e aprender coisas totalmente novas. Com certeza, nós temos aqui um gráfico, vamos estar mostrando aqui, que a Elizabeth Kubler-Ross, né, descreve na curva da resistência humana às mudanças. Como funciona essa curva aqui no caso, né? Esse é um material que nós traduzimos e vamos mostrar para vocês aqui agora. Funciona assim, a resistência às mudanças, né? Quando nós trabalhamos ali, por exemplo, com a moral, desempenho e tudo mais, nós temos a primeira coisa que nos aparece, né, professor Moser, é a negação. E isso nos dá assim um choque muito forte, porque nós temos qualquer novidade que apareça para nós, ele faz assim com que a gente fique totalmente chocado. Na sequência, né, nós temos que pegar automaticamente com essa questão da negação, nós temos que criar um alinhamento. Nós não temos como fazer diferente no caso. Indo um pouquinho ali para frente, no caso, vai entrar a situação da frustração. Quando nós temos a frustração, no caso, nós temos que maximizar a comunicação, porque automaticamente nesse sentido ali, se nós ficarmos parados, tudo mais, nós iremos despencar exatamente na fase da depressão que estaria aparecendo para nós. É o famoso vale do desespero, tá? E com isso, né, a partir do momento que a gente passou pela frustração, que a gente maximizou a comunicação, e nós temos que pegar, estimular, motivar, cada vez mais motivar. No caso, nós temos que fazer novos experimentos, e ó, um detalhe importante, né? Com novas formas. A partir desse momento, nós temos que ter a aceitação e, consequentemente, a integração. Quando a gente fala dessas questões de nós quebrarmos essas situações em que, de repente, nós temos diversos problemas de aceitar as coisas novas, de sairmos do nosso quadrado, nós também temos um problema não só na indústria, nós temos um problema sério que ocorre principalmente na educação também. E o que que nós temos que trabalhar com isso tudo? Nós temos que pegar e pensar numa condição de mostrar para as pessoas como aprender fazendo. Aí nós temos a questão do learn by doing, ou seja, aprender fazendo. Essa é uma das melhores maneiras de nós aprendermos. Inclusive, há tempos atrás eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com o professor Moser, em que nós falávamos de comunidades de prática também. E nós estávamos falando a respeito do Jacotot, e o Jacotot, ele pegou e fez uma tradução de um material. Depois o professor Moser pode dar melhor, comentar melhor sobre isso, e exatamente ele vê também uma maneira de aprender fazendo. É que nem quando você vai pegar e passar a roupa com ferro elétrico, né, um dos exemplos que a gente costuma colocar, você vai simplesmente coloca a roupa, no caso a camisa ou a blusa ou a calça, e vai aprender mexendo com aquele ferro, no caso. Poucas pessoas fazem uso dos manuais. E um detalhe também, por que, que poucas pessoas fazem uso dos manuais? Porque os manuais são muito burocráticos. Eles acabam nos dando algumas visões diferenciadas do que nós realmente precisamos. Ou seja, as pessoas elas acabam nos passando informações ali, no caso, que é aquela pessoa que criou o produto. A partir do momento que isso aí que é utilizado pelas pessoas que criaram o produto, elas têm uma falsa impressão de que todos os outros vão saber o que ele sabe. E daí passam naqueles manuais e dizendo assim, ó, você faça assim, 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 assado. Muitas vezes nós temos que pegar e aprender fazendo ali no caso. O professor Moza já teve alguma vez essa situação de pegar e deixar o manual de lado, professor?
Essa é quando falamos isso. Sobre educação para a indústria 4.0, para a transformação digital, nós não pensamos apenas nos engenheiros, nos operários futuros. Evidentemente que é diretamente para eles que é preciso treinar, mas também a ser professor é também ter uma profissão. Então é preciso aprender constantemente o que acontece de novo na profissão, sobre novos aplicativos. Por exemplo, a questão do futuro não vai atingir todo o Brasil de maneira igual, porque existem desigualdades, poucas indústrias no Brasil são indústrias 4.0. Tem uma em Poços de Caldas, fábrica de vidro, algumas outras que eu vi por aí, mas, de qualquer maneira, ela exige do professor que ele tenha alguma ideia sobre a questão do Big Data, que você vai falar depois, sobre a robótica colaborativa, que não é apenas fazer robôs de Lego e postar corrida, mas é a colaboração em trabalhar nisso, né? O cloud, a computação nas nuvens, né? Saber lidar com sistemas ciberfísicos, que há tudo junto, e a realidade aumentada. Então, a possibilidade do trabalho remoto. Aliás, o Armando sugeriu há pouco uma ideia de um artigo sobre a pandemia e a questão da indústria 4.0, da possibilidade desse acesso remoto, que, por causa dos sensores e da robótica e inteligência artificial. Então, o que o professor precisa, que todo, não é só o engenheiro, mas todo mundo precisa de quatro, que a universidade insiste em quatro pontos, que é a formação multidisciplinar, uma capacidade flexível de adaptação, depois tem o senso de urgência e o bom relacionamento. Nesse ponto, é interessante ler os relatórios da Federação Internacional dos Jovens e Australianos, FYAFIA, que tem uma de 2017 sobre nova ordem, New Worlds, Smart Worlds. Então, fala que é preciso ensinar, aprender de maneira inteligente. Eu estava lendo há pouco um livro de 1926 de Antônio Damas Certiange, sua vida intelectual, e disse que você tem que, veja bem, saber, digamos, aprender de maneira inteligente, não ler muito, mas muitas coisas, mas multa, né? Não multa, sed multum, correto? E sobretudo, não ler coisas que dispersam, porque hoje a dispersão é fantástica. Então, o Smart Sync, Smart Learning, é saber, então, aprender novos aplicativos, o StreamYard, a questão do Teams, Teams, Univirtus, a questão da Reuni e outras plataformas, o Google Meet, Zoom e companhia, que são usados para, digamos, trabalhar de maneira remota. Isso também atinge não só mas todo mundo vai ser atingido. Então, evidentemente que não todos da mesma maneira. Não são todas as geladeiras que serão, digamos, programadas pelo modo da inteligência das coisas, né? modo que a dirigente passa a dar um aviso lá para o supermercado que está faltando tal coisa, vem e desconta no cartão. Isso aqui ainda está muito longe acontecendo no Brasil. Existem já alguns aplicativos pelos quais você se comunica com o supermercado, mas ainda não existe praticamente generalizado. Eu suponho que isso é só na elite, no creme da creme, né? Deve existir, talvez, algumas coisas com IoT aqui no Brasil, né? O que é que o Armando me diz disso?
É porque, inclusive, viu, professor, só pegando, aproveitando o gancho aí nessa história toda que o senhor está falando, essa questão toda do acompanhamento dos professores, tudo, a indústria, acompanhando a indústria, é que boa parte dos nossos, vamos dizer, no caso dos nossos mestres, nossos professores, eles não estão ligados diretamente à indústria, né? E automaticamente tem que haver uma aproximação maior, tanto da indústria quanto das academias, para que haja uma melhor interação em todo sentido. Essa questão da IoT que o professor Moser está falando, ela vai começar a melhorar a partir do momento que nós tivermos a internet 5G. A partir do momento que nós tivermos o 5G, a IoT vai vir de uma maneira muito forte, tá? E o que o professor Moser estava contando também, algumas questões dos agentes transformadores, no caso, dessa situação toda. E quais são esses agentes, né? Os agentes da transformação digital, eles vão desde a conectividade global e a facilidade de acesso ao conhecimento, são as máquinas inteligentes, automações e sistemas robotizados, as novas mídias e o big data, tá? E a implacável velocidade da inovação também junto, né? E complementando esses novos agentes ali, dentro das questões de alguns autores, tem a exigência constante de desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos. Então, nós podemos dizer aqui que a indústria 4.0 está totalmente inserida nessas condições. O professor Moser estava falando de alguns elementos que, inclusive, não constam nesses agentes aqui no caso, que é a própria questão da realidade virtual, no caso, a própria questão da utilização das impressoras 3D também, que não foram demonstradas aqui, mas são inúmeros agentes que estão incluídos dentro dessas questões de automações, desses sistemas robotizados que estão vindo com muita força na sequência. A tecnologia, ela não está esperando, ela tem, inclusive, vindo com essa implacável velocidade da inovação, acaba nos colocando, de repente, enquanto mestres, enquanto professores, vamos dizer assim, no caso de calça curta, como a gente dizia antigamente. E isso tem nos trazido algumas situações interessantes, porque a própria questão da pandemia, nós nunca podemos enaltecer, em hipótese nenhuma, a questão da pandemia, ela veio a acelerar um monte de processos que só começariam realmente a acontecer daqui uns 4 ou 5 anos, né? E toda essa utilização nova, as pessoas começarem a precisar usar essas novas ferramentas para se comunicar, a fazer o uso dessas novas ferramentas, fazendo com que, de repente, nós aprendamos a utilizá-las, novos aplicativos, tudo isso estão entrando dentro desse nosso novo contexto, né? E quais são as principais novas competências que nós devemos estar atentos, né? Nós temos que pensar aqui sobre a gestão dos dados, o famoso data management, né? Também temos a segurança dos dados, né, que é o data security, a integração homem-máquina, né? A concepção das interfaces, desenvolvimento de software, também entre os aplicativos aqui, né, logicamente, a ciência dos dados, a programação e a questão analítica no caso. Olha que interessante, né? Quando a gente fala dessas novas competências, nós podemos ver que é uma concentração bem interessante em termos de dados, tá? Porque nós trabalhamos exatamente com essa questão da gestão dos dados, a gestão da informação, a gestão do conhecimento. Porque a partir do momento que nem o professor Moser estava pegando, dando exemplo ali da geladeira, em que você tiver dispositivos IoT dentro de uma geladeira e que eles saibam, de repente, que está faltando leite, que está faltando ovo, ele vai poder fazer uma conexão com um provedor desses produtos ali, fazer com que, de repente, um supermercado ou algum mini mercado ou algum delivery especial envie, entregue esses produtos diretamente na sua casa. Outras vantagens também são feitas dentro de todo esse processo. Só que se nós pensarmos bem, nós temos algumas condições bem interessantes em toda essa situação, porque até agora ainda nós não temos a tecnologia 5G, mas a partir do momento que nós começarmos a fazer uso da tecnologia 5G, o volume de dados que vão começar a circular na internet vai ser algo espetacular, vai ser muito grandiosa a circulação desses dados. E para isso, por isso que dentro dessas novas competências, você pode ver que nós temos alguns tópicos muito importantes, que é a segurança dos dados, porque a partir do momento que nós temos algumas informações, alguns dados percorrendo a internet, com certeza vão haver aqueles que são mal intencionados, vão querer fazer uso desses dados ou prejudicar alguma empresa também. Tá? Nós teremos também, como nós falamos, essa integração do homem com a máquina, e nós teremos que pegar e trabalhar muito com a gestão desse conhecimento. É saber exatamente como aproveitar esses dados para o bem da comunidade. Nós temos que pensar que toda a evolução desse processo vai nos trazer algum benefício interessante. Podemos imaginar algumas situações assim, professor? Imagina o senhor pegando andando, depois da pandemia estar controlada e tudo mais, o senhor está andando em determinado local e saber que o professor Moser está passando ali, no caso, que ele tem interesse em tomar um cafezinho. O professor Moser, inclusive, prepara um cafezinho muito bom, viu, pessoal? Ele sabe, conhece bem dessa área da Rubiácea Coffee, né, professor Moser? E automaticamente ele chega, está passando assim perto de uma cafeteria e já chega um aviso para ele assim: professor Moser, acontece o seguinte, aqui nós temos um café novo, professor, experimentar um café colombiano, um café mineiro, ou qualquer outro tipo de café diferenciado aqui, no caso, com sabor, sem sabor. O senhor não quer dar uma olhadinha nesse produto? Opa, interessante. E também por questões de saúde. De repente, as pessoas, se elas tiverem um dispositivo que esteja controlando seu coração, seu batimento cardíaco, sua pressão e tudo mais, ele pode, em algum momento, dar um alerta para o seu médico para ele pegar e dizer assim: opa, o paciente Armando está com a pressão alterada, vamos pegar e fazer um acompanhamento mais de perto. Então, são todas as vantagens, né, que a ciência de dados, a utilização dos machine learning, né, o aprendizado de máquina, tudo mais ali, eles vão nos auxiliar bastante em termos de aprendizado em geral. Lógico, sempre vão vir aquelas questões a respeito: mas meus dados vão estar disponibilizados, né? Está havendo agora uma evolução na questão da segurança dos dados com a própria LGPD no Brasil. Demorou muito para pegar e começar a acontecer essas condições no caso. Só que agora está começando a evoluir, ter novas, vamos dizer assim, novas perspectivas, novas situações para poder realmente vir a proteger os dados. Mas nós temos que lembrar que, em termos de tecnologia, como nós falamos, com o uso de dados, desde que esteja feito de uma maneira, vamos dizer assim, no caso, ética e protegida, nós podemos ter muitos benefícios para população em geral, né? Quando a gente também trabalha com essa análise, assim, nós podemos imaginar algumas questões bem interessantes. Se nós formos pensar em termos da própria Covid, se de repente dispositivos que controlassem onde as pessoas das suas e para quais hospitais que elas foram locomovidas, nós poderíamos ter um desenho geral de como que estava a situação do Covid em determinadas áreas do nosso continente ou do nosso nossa cidade, do nosso bairro, tudo mais. Então, são coisas que estão, temos que estar preparados para poder trabalhar diretamente, né? E dentro dessa mesma linha, nós podemos pegar e também trabalhar com as questões de onde que vem tudo isso. Nas usinas do futuro, né? A usina inteligente, né? Ou as famosas usinas da indústria 4.0, elas estão mais fortes na Alemanha, França, nos Estados Unidos e outros países, que se pode encontrar a solução para os modos do learning by doing, né? Aprender fazendo, preparando para a indústria 4.0 e para a transformação digital. Porque é interessante, viu, professor Moussa? Eu estava vendo algumas questões, algumas discussões ali a respeito do uso das tecnologias, inclusive agora com o aumento do uso dos próprios dispositivos móveis e tudo mais, com essa questão da pandemia, as crianças começaram a ter alguns problemas de visão. Isso foi uma matéria que foi vinculada no jornal hoje que eu assisti, e que, de repente, por ficarem muito tempo frente a esses dispositivos. E querendo, de repente, em algum aspecto, dar uma criminalizada na educação. Só que nós não podemos esquecer que, mesmo antes da pandemia, muitas crianças usavam de maneira meio que abusiva essas tecnologias. Então, criminalizar talvez a educação para isso é algo meio complexo e liviano, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas observações, estarmos cientes, porque, inclusive, com esse aumento de dados, com certeza os fake news vão aumentar muito, viu, professor Moussa? Nós vamos ter, com certeza, muito fake news aí pela frente, né? É uma evolução interessante, nós temos que nos preparar enquanto professores, nós temos que preparar a comunidade em geral, nós temos que preparar as pessoas para fazer uso dessa transformação digital em benefício da comunidade, né? Não é uma tarefa fácil não, viu, professor? É bem complexa, né?
Veja bem, é o seguinte, Armando, o grande problema é que a transformação digital não se dá sem uma transformação mental. Eu vejo algumas falas, ou ouço algumas falas sobre educação 4.0, mas são apenas aqueles mesmices. Aquele professor que fala de tecnologias e dá aula com PowerPoint. É a mesma coisa que usar o quadro de giz. Quer dizer, usar aquele multivídeo, né? Aquele aparelho, como chama aquele aparelho, como chama? Da multimídia, né? Na realidade, é um PowerPoint simples, não existe aí, digamos, nada de realidade aumentada, nem passa por longe. Aqui é um non-inter. Na engenharia, nós temos a programação na engenharia de laboratórios à distância, que é isso mais ou menos com iguais já com a ideia lá de Florianópolis, de Santa Catarina, e também não sou ainda tão sofisticado como os laboratórios de Portugal, que tem no Porto, né, por exemplo. Então, são coisas que são, digamos, valem para o ensino, mas também o professor deve ter uma nova mentalidade para pensar diferente, porque senão vai ser sempre a mesma coisa. Então, é preciso saber que coisas diferentes se fazem de maneira diferente. Se não tiver essa metanoia, essa transformação de mentalidade, o que é muito difícil. Já minha avó dizia, minha avó santa, que morreu com 90 e poucos anos, dizia que shampoo em cabeça de burro velho não espuma. Eu sempre digo, apesar disso, é preciso passar shampoo. Quem sabe, de repente, vai. O próprio, digamos, Bachelard escreveu um livro em 1934, eu tenho a cópia pela internet, pelo Google, né, baixada, de 1947. Era a formação do espírito científico. Era a formação do espírito científico. Ele diz, numa certa parte, que o cientista... E podemos falar isso do professor, né? Nos seus primeiros 20 anos, ele é útil à ciência. Nos seus últimos 20 anos, ele começa a tornar-se prejudicial. Porque ele não tem aquela ideia de se... Hoje em dia não é mais, não se pode mais parar. Quem para, cai. Hoje correr é melhor que andar. Pegar carro é melhor do que andar, correr. Pegar avião é melhor do que andar de carro. Então, são questões que isso acontece exatamente nessa evolução, digamos, constante que há na sociedade. Existem já escolas, a Letônia, por exemplo, quando esteve aqui há 2 anos atrás, a professora Eva Marjevica, ela mostrou no celular exatamente tanto a realidade aumentada como a realidade 3D, que é lá na Letônia, que tem 2 milhões e 400 mil habitantes. Aqui no Brasil, que nós temos alguns lugares que se fala de realidade aumentada, mas quando se fala de educação 4.0, não se toca nisso, porque nós sempre usamos PowerPoint ou a própria fala. Não se fala o diálogo. Os próprios alunos têm essa dependência, têm medo de falar. Mesmo quando se espera hoje em dia no telepresencial, há essa possibilidade até de haver a imersão, não em holográfica, mas ele pode aparecer na tela falando. É preciso que haja mais interação entre professor e aluno, entre alunos entre si. Eu tive experiência, abri fóruns por aí, de repente, no fórum, ele só põe o que é sua ideia, não discute ideia do outro, porque discutir não significa, digamos, desrespeitar o outro, né? Tem que ter regras éticas e morais nisso aí. etiqueta para saber, digamos, discutir sem ofender. Porque discutir, discordar, como dizia o próprio Voltaire, né? Eu discordo de você até a morte, mas daria minha vida para você poder defender sua opinião. Portanto, é essa ideia que temos que ter. Portanto, essa maleabilidade, saber que os currículos já estão, de uma certa maneira, quase que já superados. Não se pode mais fixar em conteúdo, mas em habilidades, em competências. Nas competências, o tempo é variável e a competência que se fixa. Nos conteúdos, o conteúdo é fixo e a competência é variável. Se você não atinge a nota 7, não é 10, não é a competência total. Então, esse é o grande problema que existe hoje na questão dessa evolução. Saber, digamos, interpretar novas informações, saber, digamos, tratar novos dispositivos, saber pedir, aprender, reaprender, desaprender, e, sobretudo, se você não sabe, peça para quem sabe. Porque, fim de contas, ninguém nasceu sabendo.
Inclusive, professor, isso aí vai entrar bem direitinho no que a Elisabeth mostra nesse gráfico aqui, né? Essa questão, inclusive, do aprendizado, tá? Ele pega e está mostrando diretamente ali toda essa questão que existe da negação inicial. Os professores e as pessoas não são... E um detalhe, não são só os professores, vou dizer, no caso, aqueles que estão com receio de pegar e trabalhar com mudança, professor. Isso ocorre também com as pessoas. Normalmente, quando elas vão para a sua empresa e, de repente, são colocadas frente ao novo desafio, elas acabam exatamente entrando nessa curva aqui, no caso. Então, como trabalhar com tudo isso é algo bem complexo. Essa própria questão que o professor estava falando aqui a respeito dos currículos, essas questões a respeito de como são montadas as aulas, tudo isso é algo meio complexo de nós mexendo, porque nós já estamos acostumados a trabalhar dessa maneira, no caso, né? Se nós formos pensar em termos de acompanhamento da indústria, dessa questão todas as empresas e da questão das academias, nós sempre tínhamos as tecnologias sendo empregadas na indústria aqui em cima e a educação tentando alcançar. Atualmente, né, nós começamos a mais ou menos tentar equilibrar essa balança aqui no caso. Mas é complexo porque, normalmente, nós temos que pegar, aprender em tempo recorde a trabalhar com essas condições. É por isso que essa aproximação com a indústria, ela torna-se muito importante, viu, professor Moser? Porque como que eu vou pegar, ensinar alguém a trabalhar com determinado dispositivo, com determinado aplicativo, se eu, enquanto professor, nunca mexi com esse aplicativo dentro da própria indústria? Eu vou ficar falando simplesmente como utilizar as ferramentas sem saber utilizá-las diretamente? Eu vou pegar simplesmente o manual e vou ensinar por meio do manual? Então, são algumas questões que ficam, né, assim, para nós discutirmos, para as pessoas discutirem, para realmente descobrir aonde que elas querem chegar, em que momento que elas vão ter essa disponibilidade em trabalhar com isso, como que elas vão aprender fazendo, porque todo esse desafio é algo meio complexo, né? Algo que nós temos ainda que pegar e trabalhar muito em cima. Nós temos que fazer uma integração total dessas tecnologias para nós mesmos. Nós temos que pegar, nos transformar, né? Pegar essa curva ali que a Elisabeth mostrou para nós, é um caso bem interessante, por sinal, ali, dessas questões onde nós temos que sair do nosso quadrado, né, professor? A vantagem, por exemplo, que nós temos quando a gente trabalha com o professor Moser, né? Você pega, vai lá e vê. Fala assim, professor, com um desafio novo aqui, vamos pegar e experimentar fazer? Ele vai lá e fala, vamos fazer. Ele não se preocupa em errar, e isso é importante, não se preocupar em errar. Eu sempre falo a respeito de nós termos uma cultura de startup, viu, professor? Tanto os professores como as empresas, elas têm que ter uma cultura mais startup, mais ágil, para fazer, como a gente chama, por exemplo, nas startups, a pivotagem. A pivotagem é uma situação que nem um próprio pivô de basquete, um pivô de futebol de salão, em que ele faz a redistribuição, ou seja, ele recebe a bola no basquete, por exemplo, no caso, e faz uma movimentação para um lado. Deu certo, vai para esse lado. Não deu certo, vai para outro lado. E assim por diante. Isso a gente chama de pivotar. Então, mas só que essas pivotagens, elas têm que ser mais rápidas. Porque se nós começarmos a pegar e tentar simplesmente resolver aquele problema que nós iniciamos, em cima, continuar batendo ali, nós vamos ter mais dificuldades, nós temos que ser mais ágeis nessas resoluções de problemas. E isso é complexo porque nós não temos esse hábito. É muito mais fácil nós pegarmos e tentarmos persistir naquilo para tentar dar certo do que, de repente, nós arriscarmos de fazer algo totalmente novo. Dentro dessa mesma condição da educação, né, até uma ocasião, até esqueci quem que falou, ele falou assim, que se Sócrates tivesse voltado aos nossos tempos atuais aqui, ele pegaria, olharia e entraria, olha, mudou muita coisa, as tecnologias e tudo mais, mas a sala de aula continua do mesmo jeito. É bem disso, dentro daquilo que o professor Mose falou, professores continuarem a usar o PowerPoint achando que de repente estão fazendo uso de novas tecnologias, quando na realidade simplesmente é uma transposição do quadro para uma mídia diferenciada, ou seja, está utilizando isso bem, mesmo que toda a educação se dá por intermédio de mediação, né, professor? Sempre vai haver uma mediação de tecnologia em algum momento, inclusive para os dias. E nós não podemos também discutir, né, uma questão de que, de repente, aquele professor que ministra uma aula fazendo uso do quadro negro e do giz não seja um bom professor, não deu uma boa aula, em hipótese nenhuma, não é isso que nós estamos querendo falar aqui para vocês. A questão é de realmente pegar e entender que nós temos novas tecnologias, que nós temos novas maneiras de tentar passar o conteúdo para as pessoas. É um desafio bem interessante, né, professor Márcio?
Veja bem, professor Armando, eu vou me lembrar de dois livros escritos em 40, publicados no Brasil em 70. Um livro é o livro do Ralph Tyler, Princípios Básicos do Currículo. Quando ele fala da determinação dos objetivos e conteúdos, ele fala que a primeira questão a você considerar são as necessidades dos alunos, mas não as necessidades que o professor pensa que eles têm. As necessidades de acordo com a pesquisa. Isso não se faz. Você chega na aula com o livro, o conteúdo e pensa que todo mundo tem que saber aquilo, que às vezes não interessa, entendeu? Então é preciso, nesse ponto, é uma questão muito, muito grave, que no Brasil impacta, é a questão do currículo comum, né? Como é que talvez algumas coisas que você ensina aqui em Curitiba ou em São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, você vir lá para uma cidade que não tem sequer eletricidade, ou não tem rua, tem apenas, digamos, braços do mar ou de rios? Então, é uma questão que põe problema até para IAD, né? Como é que vamos, digamos, implantar a questão de ensino que possa ser, digamos, atualizado. Em segundo lugar, o livro do Canella, Jorge Canella, Introdução à Filosofia da Educação, que é também da década de 70. Quando se explica o que é educação, tem que se distinguir entre treinar e educar. Treinar é preparar a pessoa para dar uma resposta correta para situações conhecidas. Você treina, aqui é o carro. Aquele carro, quando é mecânico, passa automático, você apanha. E vice-versa. Segundo, educar é formar para dar respostas certas para situações imprevistas. Então, é preciso, digamos, instilar nos alunos essa ideia de que as coisas podem mudar, que não são constantes. Aliás, eu conheço alguém que você conhece bem, que está na nossa, falando comigo agora, que queria, numa tese, fazer, digamos, essa estudo sobre a questão, aquilo que você cria na universidade teoricamente e não aplica na prática. Quem aplica são as indústrias. Isso é a escola correndo atrás da indústria ou a indústria correndo, avançando dentro da escola. Então, a escola indo, digamos, sempre vendo o progresso pelo retrovisor. O Armando, acho que podia comentar um pouco isso, já que temos apenas 5 minutos ainda, né?
Inclusive, professor, só pegar, comentar um pouquinho o que o senhor falou a respeito da pesquisa em sala de aula. O meu orientador de mestrado na UTFPR, o professor Erivelto Moreira, ele escreveu um livro com o Calef e fala de metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. Olha que interessante, né, como que as coisas se encaixam. Ele sempre fala dentro do livro, no caso, que um dos melhores ferramentais para a gente pegar e efetuar uma pesquisa é a própria sala de aula. É uma pergunta bem, bem básica, né? Quantos professores, tá, fazem uma pesquisa com cada turma que tem no seu curso, na sua disciplina? Isso é uma questão interessante, né? Porque a própria evolução dentro do curso que o professor está ministrando, ele pode ter um acompanhamento. Ah, mas eu tenho tudo na cabeça. Mas será que, de repente, não é interessante se pegar e divulgar isso, né, que você fez? Como que foi essa produção? Como que foi o uso desse material? Em alguns jogos, em algumas, por exemplo, se, alguma disciplina de sistema de informação gerencial que eu ministro, eu volta e meia faço uso de um banco imobiliário. E já escrevemos alguns artigos com o banco imobiliário falando sobre sistema de informação gerencial. Então, o uso de tecnologia, professor Moser, é algo muito interessante que pode ser aplicado em diversas situações. Nós temos que pegar e tentar derrubar essa diferença que nós temos com relação à indústria. Nós temos que ter coragem, de repente, de criar novas maneiras de pegar e tentar ensinar. E, principalmente, aprender cada vez mais, né? Porque cada dia que passa nós temos que aprender uma coisa nova, né, professor Moura? Nós não temos sossego, nós temos cada situação nova que vai nos surgindo, são nos impostas algumas condições muito interessantes em todo esse sentido, né?
Aliás, vamos dizer, eu tenho um artigo sobre, digamos, né, que lembrar velhas ignorâncias, né? Quintiliano, em 79 de nossa era, Boécio, em 540, Tomás de Aquino, em 1270, falando das qualidades do mestre, do professor, diz que a primeira qualidade é a chamada mens ingeniosa, mente criativa, a mente inventiva. Então, Mafessoli, Michel Mafessoli, escreveu em 2009 um livrinho, estando aqui de repente para os brasileiros, que ele é muito amigo aqui do Brasil, temos amigos aqui no Brasil, chamada República dos Bons Sentimentos. Ele fala que a faculdade do nosso tempo é a imaginação. Então, nós temos que deixar, digamos, o aluno errar, como naquele artigo de 1999, de Alan Brown, John Zeele e Paul Dugit, Situated Cognition, ele fala da aprendizagem situada, que fala Wenger, Leiver e McDermott, né? São interessantes sobre isso. Ele lá deu um quadrinho interessante sobre a questão da aprendizagem situada no do provincial. O profissional, quando ele vai na sua casa, ele encontra nem sempre a torneira que ele pensa que vai ter. Encontra sempre coisa nova, não é definida. Ao passo que na escola, os problemas são todos com parâmetros definidos, não variáveis. Então, é preciso que o aluno saiba criar problemas novos de acordo com a realidade. Essa imersão na realidade, quando eu falo em aula, tanto assim que, por exemplo, na Finlândia, em vez de aumentar o número de horas de dia, diminuir para 190, deixar o aluno mais praticar experiências próprias por si mesmo, com seus colegas. É importante, por conseguir ter essa capacidade de adaptação e a formação colaborativa. Como dizia Margarida Romero, comentando com aquele acordo de Bolonha, né, as qualidades necessárias para o século XXI seriam pensamento crítico, a criatividade, a colaboração, o pensamento informático e a resolução de problemas. Mas problemas que não são tirados de livros, que livro já vem datado. Todo livro, quando é escrito, já sai datado. Então é preciso ter essa
Olha isso.
imaginação.
Hein, professor? Hein, professor? Um pouquinho antes de nós terminarmos aqui, me ocorreu um insight aqui bem interessante. Como com esse volume de dados, que nós vamos ter o Big Data e tudo mais, nós falamos muito em questões da indústria trabalhar com produtos personalizados, né? Então, talvez agora, com esse advento, com essa capacitação nova que nós vamos ter, os professores, trabalhar com dados e tudo mais, nós consigamos realmente efetivar aquela questão do ensino individualizado. Não é melhor o quê? que bacana que nós pudéssemos realmente fazer com que os nossos alunos aprendessem o que fosse necessário para eles?
Mas, minha irmã, não é assim que quando você vai comprar na Renault um Kwid. Não tem o Renault Kwid no pátio. Tem o quê? Tem o Kwid e ela vai programar o que ela quer, a cor, qual é, quais são os acessórios do cockpit, a velocidade e algumas coisas, evidentemente, o básico, o software, o hardware, mas tem algumas coisas que ela pode, digamos, personalizar. Não foi assim? Não é assim, professor Armando?
Sim, por isso que pode. Já falou que é bacana a educação assim também, professor? Você poder personalizar a sua educação. A Uninter tem evoluído nesse sentido, viu, professor? Eu acho que logo, logo nós teremos alguns resultados bem interessantes no caso. Lógico, vai existir, vai exigir muito estudo, vai exigir muito trabalho no caso de todos os envolvidos, mas com certeza eu acho que nós estamos no caminho certo. E nós temos que sempre pensar nessa evolução, né, professor?
O fato das aulas telepresenciais já é um passo muito grande, já. Portanto, que há a possibilidade do aluno de qualquer polo poder falar e, digamos, trazer o problema do lugar dele. Portanto, são aulas que tem que ter um pouquinho mais de tempo, deixar mais espaço para os alunos fazerem a sua intervenção. Aí tem o professor, o adjunto e mais os colaboradores que podem responder tanto do local onde ele está, como de onde é, digamos, a transmissão da aula. Evidentemente, ainda seria o máximo se nós tivéssemos a projeção holográfica, mas isso não vai ser tão longe assim, para o Ninta, pelo andar da carroça que está vendo nas ideias que tem a instituição, na qual você faz parte, e eu apenas agora sou apenas um mero colaborador e está aqui para aplaudir, né? Um macaco de assistência.
É um mero colaborador, né, professor? É um mero colaborador. O professor Moser, que é o criador do Hiper iBook e tudo mais, aí, então, essa você vai dizendo que é um mero colaborador, né, professor? Simplesmente é o decano da nossa instituição, que merece todo o nosso respeito e admiração, com certeza.
Muito bem, mas eu apenas dei ideia, você que fez, você com o Luciano e o Álvaro Leite, né? Vocês que fizeram.
Mas é cabeça
então, Armando,
de quem...
suas últimas palavras para despedida, tá antes de fechar o nosso programa. Eu já aproveito para dizer a Bárbara também, que eu não agradeci no começo. Então, suas últimas palavras, depois nós encerramos. Porque hoje, terça-feira de carnaval, praticamente não há nenhum comentário. Eu acho que os alunos, os assistentes que costumam, vão ver isso no YouTube ou no Facebook. Porque eu não sei como é que a Bárbara vai nos dizer como é que está a assistência no YouTube, porque... Pelo jeito, aqui eu não vejo nenhum comentário como nas aulas anteriores.
Sem problema, professor. O senhor tem que pegar e pensar que, de qualquer maneira, vai estar disponibilizado o conhecimento, as pessoas vão ter acesso a esse conhecimento. Agradecer mais uma vez ao convite do professor Moser para conversar, batermos esse papo, que, no caso, bem interessante sobre essa evolução das tecnologias. Né? Agradecer mais uma vez à Bárbara pela participação ali do plano, não podemos deixar ela de lado, e lembrar as pessoas uma frase que o professor Moser usa muito, parafraseia ele muito essa frase, que o aprendizado se dá em primeira pessoa. Então, independente das tecnologias, independente dos professores, independente de qualquer coisa, sempre tenha em mente que você pode aprender as coisas se você quiser, tá? Se não quiser, não tem jeito. Então, vamos aproveitar as tecnologias, fazer o bom uso delas, fazer com que, de repente, nós tenhamos a competência para poder trabalhar com ela de uma maneira adequada para realmente estarmos preparados para atuar no mercado de trabalho. Porque algumas profissões, elas não vão... vão dizer, no caso, muitos estão alegando que algumas profissões vão acabar. Não. Elas vão ter que evoluir, vão ter que se adequar às novas tecnologias e às novas metodologias. Então, nós temos que estar cientes disso, no caso. Tudo que for trabalho repetitivo, a questão da inteligência artificial, as novas tecnologias vão substituir. Então, a ideia é, se prepare, estude, esteja atento às inovações, procure estar sempre informado de todas as coisas. E, como a gente diz assim, bom busca conhecimento em todos os sentidos. Um bom estudo
Muito
para
bem, então,
vocês.
a
E até
todos
uma
aqueles que
próxima. Obrigado.
vão ouvir depois no vídeo ou no YouTube, no Facebook, eu quero agradecer a atenção, dizer que não percam essas ideias que o professor Armando nos trouxe, porque ele é um exímio conhecedor da evolução das tecnologias, trabalha com isso há anos e também ele já fez o curso de transformação digital no IGC, eu acompanhei também esse curso, né, 2 anos atrás, né, professor Armando? Então, eu acho que é
Isso, 2 anos.
interessante e eu agradeço já também a futura presença, muito obrigado. A Bárbara, muito obrigado. Armando, obrigado por aceitar o convite, pessoas, ideia brilhantíssima. Muito obrigado, portanto, a todas e todos.